E está a começar o Fórum TSF desta segunda-feira com Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
Bom dia. A seleção portuguesa terminou o jogo de ontem debaixo de um coro de assobios. Viram-se lenços brancos nas bancadas, dirigidos a Fernando Santos. A jogar em casa, Portugal perdeu com a Sérvia por 2-1 e falhou o apuramento direto para o Mundial. Agora tem de jogar o play-off em março. No Fórum TSF, queremos ouvir a sua opinião. O que é que está a falhar na seleção portuguesa e precisa de ser corrigido? É o desempenho dos jogadores escolhidos por Fernando Santos? São as opções e a estratégia do treinador? Ontem Fernando Santos garantiu que joga sempre para ganhar e rejeitou as críticas de que é um treinador demasiado cauteloso.
Isso não é verdade, vocês podem dizer o que quiserem, os jogadores já responderam a essas perguntas várias vezes. Eles respondem melhor a isso do que eu.
Eles sabem. Eu gostava de ouvir assim de viva voz.
Então, mas eles sabem, sempre, sempre jogamos para ganhar e sempre pensando no momento ofensivo do jogo e não tanto no momento defensivo. Esta é que é a verdade. Agora, nem sempre sai como a gente quer, como eu desejo e como os jogadores querem. Mas, e a responsabilidade é minha, pronto, e é isso.
E qual é a opinião dos nossos ouvintes? O que é necessário corrigir na seleção portuguesa, que agora tem um play-off pela frente para ir ao Mundial? No dia 26 vamos ficar a conhecer os adversários de Portugal para esse play-off, que depois se irá jogar em março. Haverá 3 grupos, com 4 equipas cada um. Só o vencedor de cada grupo consegue o apuramento para o Mundial do Qatar. Tendo em conta o desempenho da seleção nos últimos jogos, que opinião tem? Partilha desta confiança de Fernando Santos no apuramento?
A minha equipa vai estar no campeonato do mundo do Qatar, isso é garantido. Vai a disputar um play-off, o que não é habitual. Não é habitual, pelo menos comigo nunca fomos a um play-off, mas já Portugal já teve 3 vezes um play-off e 3 vezes se apurou para as fases finais dos campeonatos da Europa e do mundo e, portanto, vamos mais uma vez. Eu próprio também já me aconteceu, já tive uma vez disputar um play-off e então classifiquei para o campeonato do mundo.
Ontem houve assobios e lenços brancos. Confrontado com as críticas dos portugueses, Fernando Santos disse que compreendia o descontentamento, mas reforçou a confiança.
É o normal. Isto é, para os treinadores, é uma questão que se coloca muitas vezes, não é? Obviamente o público está insatisfeito, a equipa não jogou bem estes jogos, e portanto é normal que os portugueses manifestem essa vontade, não é? Mas agora isso é um assunto que eu não estou aqui, acredito que tenho toda a capacidade para levar Portugal ao campeonato, ao Qatar.
No Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião. Fernando Santos tem capacidade para continuar e levar Portugal ao Mundial? Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião. Para participar de viva voz, basta que se inscreva para este número de telefone. Se quiser contribuir para o debate online, basta escrever a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Foi isso que fez o nosso ouvinte José Fidalgo de Abreu Velá, que escreve, respondendo à pergunta que fazemos no fórum, o que é que está a falhar. Ele responde: o que está a falhar é o treinador, que está a desperdiçar o talento da melhor geração de futebolistas que Portugal alguma vez teve, que jogam nas melhores ligas e são titulares nos melhores clubes do mundo. As opções de Fernando Santos têm sido desastrosas. Quem acaba o jogo que era para ganhar, com 3 centrais, 2 laterais e 2 trincos, não percebeu bem o que estava em causa, nem os talentos que tem à sua disposição. Santos ganhou o europeu da maneira que se sabe, valeu-nos um Éder inspirado e um Ronaldo substituído. Reconheço-lhe, apesar de tudo o que fez, obrigado, escreve José Fidalgo de Abreu Alvelar. Santos diz que assume a responsabilidade, mas isso quer dizer o quê? É só da boca para fora? Assume e fica assim? Não há consequências condizentes com essa assunção de responsabilidades? Pergunta José Fidalgo de Abreu Avelar. Queremos ouvir a sua opinião aqui no Fórum TSF. Para já vamos à análise do Mário Fernando, o comentador de futebol da TSF. Bom dia, Mário. Olhando para esta seleção, há uma pergunta que se impõe. Com jogadores tão bons, porquê é que não temos uma seleção a jogar bem?
Bom dia, Manuel. Bom dia ao Fórum. É uma boa pergunta que, porventura, pode sintetizar-se assim. Portugal tem jogadores, do ponto de vista individual, do mais altíssimo nível e tem uma equipa que, do ponto de vista coletivo, é de baixo nível em termos de produção. Terá aqui uma contradição que ou é resolvida rapidamente, ou então habilitar-nos a ter mais dissabores como tivemos ontem. Permite-me dizer, porque é evidente que nós estamos aqui muito centrados na seleção portuguesa, mas eu acho que é importante sublinhar que a Sérvia ganhou e ganhou bem o jogo de ontem.
Se calhar aqui a questão, Mário, é a ideia que temos é a Sérvia quis ganhar. A e Sérvia, Portugal já não poderemos dizer o mesmo.
A Sérvia precisava de ganhar, não tinha outra solução. Está a perder o jogo aos 2 minutos, mas foi até ao fim. E, portanto, não abdicou daquela que era a sua ideia central, e, aliás, a equipa foi montada nessa perspectiva, de impor o jogo e tentar ganhá-lo. E o que é verdade é que a Sérvia ganha, e ganha bem, e está de mérito total no Campeonato do Mundo. Portanto, agora, olhando para este lado, ou seja, para o nosso lado, o que aconteceu ontem, enfim, é incompreensível a vários níveis, a começar logo pelo facto de Portugal ter 2 resultados à sua disposição para se qualificar, a vitória ou o empate, e, como eu dizia, aos 2 minutos já está a ganhar. A partir daí foi a Sérvia. Ou seja, Portugal desaparece aos 2 minutos de jogo. É evidente que o Fernando Santos assume a responsabilidade, claro, é evidente, não podia fazer outra coisa, porque quem decidiu a estratégia, quem montou a equipa, quem definiu o que é que era preciso, foi ele, e portanto, obviamente, tem que assumir as responsabilidades. Agora, não parece que a equipa que ele montou ontem fosse a ideal para este objetivo. Entre várias coisas, surpreendeu-me, por exemplo, que o Palhinha não fosse titular. Aliás, ainda antes do jogo tínhamos estado a conversar e dizia eu, enfim, se calhar um pouco ingenuamente, que era óbvio que o Palhinha ia ser titular, enfim, não foi. Mas a questão não é só essa, tem a ver com a forma como é definido o modo como a equipa vai atuar. Nós temos 2 laterais fantásticos, o João Cancelo e o Nuno Mendes, que sabem subir como ninguém, e que ontem praticamente não o fizeram, mas também se calhar não o fizeram porque também tinham enfim, algumas dúvidas que depois as coberturas pudessem funcionar. Enfim, bom, agora não vamos entrar aqui em detalhes em relação a essa matéria, mas o que é verdade é que eu pensei, se calhar outra vez ingenuamente, que as pessoas tinham percebido o que tinha acontecido na Irlanda. O jogo na Irlanda foi muito mau. E Portugal sai de lá com um empate, porque o empate, enfim, servia. Achei extremamente infeliz aquela declaração do Fernando Santos no fim do jogo, quando ele diz que, bom, aqui empatar 0-0 ou ganhar 5-0 ia dar ao mesmo. Pois, de facto, ia dar ao mesmo, mas não é o mesmo. E essa necessidade de ter uma seleção afirmativa não se viu na Irlanda e voltou a não se ver ontem.
Ou seja, no Excel, na folha Excel dos resultados, o selecionador tinha razão em termos de pontos. Na mentalidade dos jogadores, não é a mesma coisa empatar ou ganhar 5-0.
Pois não, claro que não é. E já agora, aproveitando essa deixa, eu iria um pouco mais atrás, só para lembrar aqui algo que ainda hoje eu estou, enfim, a tentar ver se consigo entender, porque continuo sem perceber. Depois do Campeonato da Europa, que Portugal ganhou, pronto, enfim, fazendo aquele caminho, aquele percurso, daquela forma que nós sabemos, mas ganhou. Depois disso, Portugal faz uma brilhantíssima Liga das Nações. E esse foi talvez o melhor período da seleção de Fernando Santos. Faz uma qualificação brilhante, faz uma Final Four brilhante, ganhou de forma categórica, com bom futebol, a jogar bem e com as suas individualidades a imporem aos adversários a sua superioridade. É dessa qualificação e na Final Four que Portugal ganha a Itália, ganha a Holanda, enfim, ganha toda a gente, e com ótimas exibições. E eu pensei, bom, finalmente, Portugal, depois de ganhar o europeu, agora dá um salto qualitativo que a transforma numa potência europeia que encaixa, de facto, com os valores extraordinários que, do ponto de vista individual, esta seleção tem. Nós nunca tivemos um grupo de jogadores tão grande com elementos a jogarem nas melhores equipas da Europa. Nunca tivemos tanta gente junta como temos hoje. E eu pensei, bom, pronto, aqui está, o caminho está definido, isto a partir de agora Portugal vai discutir o que quer que seja, sem qualquer problema, jogando taco a taco e impondo àqueles que não têm o nosso nível, impondo a nossa superioridade, e depois, em relação àqueles que são do nosso nível, batermos ali, de facto, taco a taco. O estranho disto tudo é que depois da Liga das Nações, Portugal progressivamente parece ter voltado ao antes. E isto, confesso que continua ainda hoje a fazer-me, enfim, alguma confusão. Haverá uma explicação para isto, com certeza, mas, enfim, isso ficará para depois. Portanto, desvaneceu-se, digamos assim, esse elan que foi mostrado, foi obtido durante a Liga das Nações. Depois tivemos o Mundial, que foi como foi. E pronto, e agora temos um europeu, tivemos um europeu, que foi como foi, e esta fase de qualificação é o que é. Repara que nesta fase de qualificação Portugal faz os primeiros 45 minutos de grande nível em Belgrado, ganha 5-0 Luxemburgo com naturalidade, e tirando isto, do resto não fica muito. Ora bem, uma fase de qualificação feita nestes moldes, de facto, não indicia nada de bom. E depois, a cereja no topo do bolo do desastre, digamos assim, é o jogo de ontem. E, portanto, agora lá estamos condenados a um play-off. Bem, sei que já fizemos 3 play-offs e passámos sempre. Quem faz 3 faz 4. Não devia ser assim, mas é, ou vai ser. Sendo que este é um ponto que não pode ser ignorado nesta altura. Atenção que este play-off não é igual aos outros. Nós, agora, temos um play-off original em que temos que eliminar 2 seleções e não uma. Não é o tradicional play-off em que sai-nos uma equipa na rifa, fazemos uma eliminatória, um jogo em casa, um jogo fora e está resolvido. Não, agora não vai ser bem assim. E, portanto, isto vai obrigar-nos a trabalho extra e a uma exigência extra. Se me perguntares, bom, mas acreditas que Portugal pode qualificar-se? Claro que pode, quer dizer, com estes jogadores, é claro que pode.
Agora, e a pergunta
ver,
feita de outra
vamos
forma.
Ver é como é que vamos abordar isto. Não é?
Um selecionador que tem falhado tanto poderá agora acertar?
Oh, Manel, eu espero que sim, quer dizer, que seja desta, não é? Portanto, daqui até março temos muito tempo. Não faço a mínima ideia como é que as coisas estarão em março. Eu nem tu, nem ninguém. Agora, o que é verdade é que seria um escândalo tremendo Portugal não estar no Mundial do Qatar. Tem essa obrigação, repara. Há seleções que tentam chegar ao Campeonato do Mundo e com toda a legitimidade, mas tu não sabes à partida se o vão conseguir. O caso de Portugal, como o de muitas outras seleções, que, enfim, nesta altura praticamente todas já estão qualificadas, Portugal tem, mais do que tentar, tem a obrigação de lá estar. Portugal é uma das melhores seleções do mundo, por mais voltas que se vê. Agora, tem é que mostrar que o é. Não basta apenas dizer que, ah, mas nós temos este, aquilo, aquele outro, não sei o quê, pois temos uma lista para aí de 20 jogadores de elite, e, portanto, isto está resolvido. Não, não está. Nós temos, de facto, até este momento, temos mostrado um problema de dimensão coletiva que é preocupante. E esse trabalho é do selecionador. Não é? Os jogadores são o que são do ponto de vista individual. E depois cabe ao selecionador pegar naquilo que tem e construir algo que tire o melhor que essa componente individual dos jogadores tem. E, portanto, eu sinceramente espero que sim. O Fernando Santos já mostrou, em determinadas situações, que é capaz de o fazer. Agora, não podemos pensar que, lá volta outra vez aquela frase, 00 ou 50 vai dar ao mesmo. Não vai. Quer dizer, isto é, vai, mas não é a mesma coisa. Para uma seleção como Portugal, não pode ser assim. Não deve ser assim. Nós temos que ter a capacidade, e temo-la, é preciso fazê-lo, de ser afirmativos perante qualquer adversário. Ter capacidade para mostrar a nossa superioridade, porque a nossa capacidade individual, como eu digo, é enormíssima. Agora, num play-off, repara, nós vamos jogar duas finais. É que quem falha um jogo acabou. Por isso é que eu dizia há bocadinho, que, atenção, porque este play-off não é comparável com nenhum outro. E não chega a dizer, bom, já fizemos três play-offs, portanto passámos, olha, agora é mais um. Não, atenção, não é mais um. Este vai obrigar-nos a um outro tipo de abordagem. E, manifestamente, não pode ser uma abordagem como a de ontem. Portugal vai ser cabeça de série. O primeiro jogo, o primeiro duelo, se quisermos, vai ser em casa. E, portanto, atenção, quer dizer, nós não podemos falhar. Como eu digo, seria um escândalo ver Portugal fora do Mundial do Qatar. E, com todo o respeito por Fernando Santos, que é uma pessoa que eu tenho, de facto, um enorme apreço e a quem, evidentemente, agradeço o facto de nos ter levado a um título europeu e depois à conquista da Liga das Nações, portanto, dois títulos europeus. Mas, quer dizer, com todo o respeito, mas eu, sinceramente, preciso que Fernando Santos olhe para estas coisas de outra maneira. Porque o futebol português assim o exige, não é?
E com a análise do Mário Fernando está lançado o debate para o qual convido os nossos e as nossas ouvintes. Olhamos aqui a seleção portuguesa. Ontem perdeu em casa com a Sérvia por 2-1, falhou o apuramento direto para o Mundial, terá de jogar o play-off. Queremos saber que opinião tem, o que é que está a falhar na seleção portuguesa, deve ser corrigido, é o desempenho dos jogadores escolhidos por Fernando Santos, são as opções e a estratégia do treinador, que opinião têm? E Fernando Santos, tem capacidade para continuar e levar Portugal ao Campeonato Mundial? Queremos ouvir a sua opinião no número de telefone do Fórum 808-202-173, 808-202-173. Bom dia, Fernando Franco, é comissário de bordo do Grandes Lisboa, qual é a sua opinião?
Olá, bom dia, Manela Cássio. Olha, mais uma vez, muito obrigado por me acolher e darem voz àquilo que eu vou dizer. E começo por dizer que sou amante de bom futebol. E com isto começo dizendo que nunca vi uma equipa do Fernando Santos jogar bom futebol. Andei no Sporting, nem no Porto, sempre foi um resultado, nem na Grécia, muito menos na Grécia, sempre foi um resultadista. Acontece que eu lembro-me, por exemplo, de grandes seleções que falharam, mas deslumbraram, ainda hoje são faladas e se lembra delas, vou-lhe dar dois exemplos só. A laranja mecânica do Cruyff, o Brasil de 82, que não foi campeão do mundo, mas ainda hoje me lembro quase todos aqueles jogadores que jogavam, e o país parava para ver esses jogos. E eu vou relembrar só duas coisas. A adesão do público, este maciço apoio do público à seleção, começa com as boas exibições, e vou-lhe dizer desde quando. Desde 1996, quando Portugal faz um europeu brilhante em Inglaterra, que é eliminado depois com a finalista, que era a República Checa, ou Checoslováquia, na altura, e depois temos duas meias-finais, as pessoas não se esqueçam, de um europeu, uma meia-final do europeu de 2006, que perdemos com a melhor seleção do mundo na altura, das duas vezes, a França, que era a nossa mala pata, mas jogávamos de igual para igual e jogávamos um futebol absolutamente extraordinário, aproveitando as capacidades individuais de cada jogador, e especialmente do meio-campo para a frente. Portugal sempre foi muito forte em termos defensivos. Se nós nos lembrarmos dos centrais, desde o Fernando Couto ou o Ricardo Carvalho, sempre tivemos bons centrais, sempre tivemos ótimos guarda-redes. Daí para a frente, era deixá-los criativos, os Figos, os João Pintos, os Paulo Sousa, os Rui Costas, brilharem e conduzirem o jogo. Aquilo que se assiste nesta altura é que temos, por exemplo, dois laterais, como Portugal nunca teve. Portugal nunca teve dois laterais ao nível do Cancelo, e agora do Nuno Mendes, que está a aparecer, estão ali pura e simplesmente amarrados a uma tática defensiva absolutamente inacreditável. Só depois que a Herbalha subscreve quase a íntegra, que era aquilo que um ouvinte escreveu para aí na internet, quer depois na intervenção do seu colega anteriormente. Eu não me lembro de um único jogo de Portugal bom no tempo do Fernando Santos. E o seu colega fala na história da Liga das Nações, mas eu não me lembro um jogo ao nível dos dois jogos que, por exemplo, Portugal fez com a Inglaterra no Europeu de 96, em que estávamos a perder 2-0 e aquilo era um deslumbre. Não me lembro, por exemplo, lhe dar um exemplo do Euro 2004 na Inglaterra, no Estádio da Luz, onde o Veca acaba a lateral direito para conseguirmos ganhar o jogo. E vemos esta retranca, que é uma coisa absolutamente inacreditável, é inadmissível ontem o Danilo ter começado o jogo e o Palhinha no banco. Eu não tenho palavras. Não me lembro de uma única exibição boa de Portugal. O título europeu de Portugal, para mim, está ao nível da Grécia quando ganhou aqui, com uma desvantagem para nós, é que houve uma chave estupidamente favorável quando foi o nosso título de campeão da Europa. Não encontramos uma única seleção de topo e as meias-finais foram com o País de Graus, ou com a Islândia, já não me lembro. Enfim, estou muito grato ao Fernando Santos, mas eu acho que está na hora. Acho que está na hora. Eu acho que desde tivemos como selecionadores dessas belíssimas gerações, tivemos o Humberto Coelho, depois tivemos o Joaquim Oliveira, depois tivemos o Scolari. E a partir daí, Carlos Queiroz, Paulo Bento, Fernando Santos, e aquilo que sobe hoje para Portugal. Ontem Portugal não entrou com um único jogador a jogar em Portugal, joga tudo fora. Joga tudo fora. Nas melhores ligas do mundo, nas melhores equipas do mundo, e mais, e brilham. E chegam ali a uma equipa perfeitamente amarrada a uma filosofia de um treinador, desculpem o termo, é medíocre. Não consigo, eu estou muito grato ao Fernando Santos, não consigo gostar do futebol do Fernando Santos.
E obrigado. Nem...
E pronto, olha, e vou por terminar, dou espaço.
Obrigado pela sua participação no Fórum TSF. Chamo agora a entrar aqui neste campo de debate de opiniões do Jorge Pinto Silva, formador, que está em viagem. Bom dia.
Bom dia. Eu acho que a palavra que mais nos incomoda desde ontem é mesmo desilusão. Portugal sente-se, todos os portugueses sentem um pouco de desilusão, porque nós temos, agora este ouvinte dizia, nós temos de facto uma série de jogadores muito acima da média, não apenas porque estão a jogar em grandes clubes, mas são bons, jogam bem, sabem jogar ofensivamente e como um todo. Mas é triste ver jogar Portugal, e acho que aqui o Fernando Santos, pá, ele ficava muito bem se quando ganhou a Liga das Nações tivesse uma honrosa retirada da seleção, fazia bem a ele mesmo, e agora não estava nesta sucessão de poder, muito dificilmente, se calhar, passar este apuramento, esta, como é que se diz?
O play-off?
O play-off, que vão jogar, obrigado. Em que pode eventualmente sair pela porta pequena. Eu também estou agradecido ao Fernando Santos. Epá, deu-nos um campeonato da Europa, esteve no LEP para conseguir o campeonato da Europa e Liga das Nações, muito bem, mas efetivamente aquilo que se vê é uma seleção portuguesa que joga triste. Eu joguei futebol, não a este nível, obviamente, mas joguei futebol e quando o treinador nos dizia, epá, temos que entrar para segurar porque esta equipa é forte ou porque estamos mais fragilizados, temos jogadores que estão lesionados, vamos tentar segurar o resultado. Esta é a mentalidade que entramos. Isto é aquilo que eu vejo quando nestes dois últimos jogos, por exemplo, falando concretamente mais nestes dois resultados, a equipa jogava para se defender. E ontem, quando aos 66 minutos, eu vejo o Danilo a regressar, a ir para o meio dos centrais, e a equipa jogar numa atitude defensiva, aquele homem já estava na sua mente que queria manter aquele 1-1 até a final do jogo. Ele jogou para tentar defender o empate, porque para ele servia. Parece que falta-lhe qualquer coisa ao Fernando Santos nesta fase da sua vida. Parece que lhe falta qualquer coisa. Ter outro tipo de... E se calhar aí precisamos de outro treinador que tenha outras ideias, que tenha uma mentalidade mais produtiva, mais aguerrida, porque efetivamente quando a bola ia parar lá à frente, temos jogadores fantásticos. Temos jogadores que trocam a bola, criam oportunidades. Temos bons jogadores, portanto isso é inegável. Toda a gente concorda que de facto temos uma equipa fantástica, temos jogadores fantásticos. Então porquê? O que é que está a falhar? Porquê é que o conjunto não está a falhar? Esta é a pergunta que eu deixo.
É a pergunta que nos deixa o Jorge Pinto Açúcar. Passa a palavra ao Alfredo Costa, é motorista profissional de longo curso, está neste momento em viagem. Bom dia, Alfredo Costa.
Bom dia, Sr. Manuel Acácio. Eu tenho a dizer que o nosso selecionador já está há 6 anos a mais na seleção, porque nós jogámos miseravelmente com este selecionador. Ele é muito fraco para comandar homens que nós temos para fazer convocatórias excelentes. Ele, como tem que levar os afilhados sempre nas convocatórias, tem que os levar. Nós fomos campeões da Europa em 2016, aquilo foi terrível. Nós não nos jogámos nada. Aquilo metia dó ver-nos a jogar. Metia dó. E ele pensa que é bom treinador e não se vai embora. O grande responsável dele não ir embora é o Fernando Gomes da seleção, o presidente da federação, e é a comunicação social. A comunicação social, se fosse um treinador de Porto, do Benfica, do Sporting, principalmente esses três grandes, como enterraram muitos. Enterraram Bruno Lage, enterraram Rui Vitória, enterraram Lopetegui. Vocês, comunicação social, têm medo de fazer as perguntas certas ao Fernando Santos. Ele é fraco e será sempre fraco. Eu acho que ele é engenheiro de construção civil, que vá para engenheiro de construção civil, que eu acho que está a perder um grande engenheiro. Bom dia, obrigado.
A opinião do Alfredo Costa. Espreita aqui o debate online. Jorge Ribeiro escreve já há algum tempo que a seleção tem um problema. Não se assume, não assume um jogo que seja, está sempre à espera dos acontecimentos, apenas reage, não toma as rédeas do jogo e o resultado está à vista. Vamos agora ao encontro do Vítor Serpa, diretor do Jornal A Bola. Bom dia, Vítor Serpa, bem-vindo ao Fórum TSF. Hoje,
olá,
no editorial que assina na Bola, faz a pergunta que muitos dos portugueses fazem. Se Portugal tem melhores jogadores, então porquê é que não consegue ser a melhor equipa?
Essa é a pergunta. Eu só não digo que é a pergunta de $1 milhão, porque $1 milhão, como se sabe, foi para a Sérvia. Foi para os jogadores sérvios, distribuíram para os jogadores sérvios depois da promessa, se a promessa do Presidente for cumprida. De qualquer forma, essa é a pergunta que naturalmente se deve fazer, à qual aqueles que são neste momento os responsáveis máximos da Federação, incluindo o seu treinador, têm que responder. Evidentemente que... É lógico que, na altura da derrota, toda a gente pega numa pedra e atira. Fernando Santos foi um monstro, foi um ideólogo, digamos, ficará na história por ter conseguido o título de campeão da Europa, o que trouxe todos os portugueses orgulhosos. E aí o Fernando Santos era realmente o maior. Mas, como se sabe, isto no futebol é da tradição, e basicamente em Portugal ainda mais, de que rapidamente o treinador passa de bestial a besta. E, portanto, isso não tem a ver, ao contrário daquilo que muita gente diz, não tem a ver com... Tem a ver, evidentemente, com, neste caso, do meu ponto de vista, com alguma dificuldade. Um homem que está no terreno ao nível das seleções há muitos anos tem em acompanhar totalmente aquilo que tem sido a evolução do futebol nos últimos anos. Portugal foi campeão da Europa há 5 anos, Fernando Santos está na seleção, portanto, há uma meia dúzia de anos, mas... A verdade é que o futebol nestes últimos 6 anos evoluiu brutalmente. Evoluiu, basta olharmos hoje para aquilo que é a distância dos principais clubes portugueses daqueles grandes clubes europeus. Há uma distância grande. E vir e verificar que, sobretudo na ocupação do espaço, na intensidade do jogo, na capacidade de lutar, digamos, de jogar sem bola, joga-se hoje o futebol moderno. A verdade é que a equipa portuguesa da Seleção Nacional é uma equipa expectante. E depois tem um problema, que é um problema que ninguém consegue resolver com o sistema atual da Seleção. Ou seja, é realmente uma equipa apenas reativa, é uma equipa que olha o jogo em função daquilo que precisa do resultado, não é uma equipa...
Estamos aqui com alguns cortes na chamada telefónica, parece... Okay. Bom, já retomámos aqui o contacto. Estava a dizer que temos uma equipa reativa.
uma equipa reativa e uma equipa que tem fantásticos jogadores de grande criatividade para a frente e com bola. Se a equipa não tem bola, estes jogadores não são propriamente os indicados para, única e exclusivamente, procurar defender muito e partir em contra-ataque. Contem o que se viu, foi que a seleção, a partir de determinada altura, começou, e eu penso que a primeira parte ainda foi pior do que a segunda, defendeu dentro da área. Esta equipa não pode defender dentro da área porque não tem jogadores para com esse nível de solidariedade e com essa capacidade defensiva. E o que nós havíamos era que realmente, constantemente, a seleção estava com gravíssimos problemas nas laterais para defender. Acontecia que, portanto, os seus médios-alas, evidentemente, não são propriamente predestinados para serem muito, muito solidários a defender. E, portanto, a equipa depois tem um problema grave. É que, com médios, portanto, com Diogo Jota e com Bernardo Silva nas alas, nós sabemos que ninguém, portanto, entra na profundidade da linha. O que acontece é que vem para o meio, onde já está, por exemplo, o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo continua a jogar e este é um problema grave de equívocos sucessivos em que nós vivemos de, digamos, de agradecimentos permanentes que teremos que, enfim, suportar como um fardo e como, portanto, um dever. Por exemplo, Cristiano Ronaldo, na seleção nacional, nós precisamos dele mais do lado esquerdo do que propriamente no meio. Mas o Cristiano Ronaldo joga na seleção onde quer. Onde quis. O problema é que ele joga realmente onde quer. É que, por vezes, é ele que resolve os problemas. E como resolve, por vezes, os problemas, a seleção é Cristiano Ronaldo e mais 10. Tem que se ajeitar de acordo com aquilo que é a posição de Cristiano Ronaldo na seleção. A verdade é que, realmente, a equipa, a soma dos jogadores, não faz uma equipa.
E sim, estava equipa... O Vítor Sérgio estava a pensar, Fernando Santos será o selecionador certo para os jogadores que têm à disposição?
Eu, sinceramente, quer dizer, os treinadores são certos ou não certos em função dos resultados. E eu acho que nós podemos ter sempre encarar o problema de duas maneiras. Uma, que é a subjetividade. E olhar para um treinador e dizer, bom, este treinador é conservador, é um treinador que já nos deu realmente algumas vitórias, mas agora, portanto, o tempo passou e, portanto, já não estará, se calhar, portanto, nas melhores condições, o melhor era alterar, era mudar. A outra questão é a questão que me parece que é a única possível em futebol, que é a questão objetiva. É em função dos resultados. Neste momento, é evidente para mim que o Fernando Santos terá que ir agora a jogo para ver os playoffs. Se Portugal passar, vai ao Campeonato do Mundo, ao Qatar, e deverá ser visto e julgado perante aquilo que foi que a equipa jogar no Qatar. Pensar que neste momento, nestas circunstâncias, digamos, muito a quente, em cima do joelho, ir de repente à procura de um treinador, não me parece, obviamente, que seja a solução. Pensar no treinador pós-campeonato do mundo do Qatar. Aí, isso eu penso que a Federação Portuguesa de Futebol terá mesmo que pensar.
Obrigado, Vítor Sérgio, por nos ajudar nesta reflexão sobre a seleção portuguesa. Ora, depois da análise do diretor do Jornal A Bola, vamos ao encontro do Mário Povo, delegado comercial que nos escuta em Lisboa. Bom dia.
Olá, bom dia. Deixe-me dizer-lhe o seguinte, disse, não sei se foi o Vítor Serpa, o jornalista antes, que falou antes dele, que disse que os únicos bons jogos que nós fizemos com o Fernando Santos foi na Taça das Nações. Não sei se é coincidência ou não, eu penso que não. Curiosamente, na Taça das Nações o Ronaldo não jogou, pelo menos na fase de apuramento. Só jogou nas finais, na meia-final e na final. Nada tem contra o Ronaldo, antes pelo contrário, é um dos melhores jogadores do mundo e de Portugal, se não o melhor. No entanto, o que disse este anterior ouvinte, normalmente a estratégia da seleção portuguesa e de Fernando Santos, nomeadamente de Fernando Santos, claro, é feita à volta do Ronaldo. E, devido à grande qualidade do Ronaldo, normalmente nós jogamos mal sempre, mas depois no final o Ronaldo resolve. ou para um golpe de cabeça num canto, ou para uma jogada individual, ou para um remate, pronto, ele resolve. E à conta desta estratégia, deixamos jogadores no banco de indiscutível qualidade, que são titulares nos seus clubes, nomeadamente nos melhores clubes da Europa, João Félix, por exemplo, André Silva, que é um excelente avançado, um dos melhores marcadores do campeonato da Alemanha, e que joga muito bem com o Ronaldo, mas devido à estratégia resultadista e de fazer pontos do Fernando Santos, nunca se pode jogar com uma equipa extremamente ofensiva. O futebol que nós praticamos é mau. Já não vou dizer nenhuma novidade, porque os laterais, isto já foi dito, os laterais estão agarrados a um sistema tático em que não podem subir do meio-campo. Nós vimos ontem, e estava a dizer o comentador na televisão, que foi o primeiro jogo, ou o único jogo em que Portugal chegou ao intervalo com uma posse de bola inferior a 50%. Isto revelava tudo. Eu ontem dava-me a impressão que estava a haver um jogo, tipo, sei lá, desmerecendo as equipas, assim, um Porto Tondela, um Sporting Leiria, um Benfica Varzim, porque, quer dizer, e parece que aqui o Sérvia era um dos três grandes de Portugal, e Portugal era um dos pequeninos que jogam, vão ao estádio dos grandes, com o chamado autocarro à frente da defesa, epá, e num contra-ataque, vamos ver se a gente marca um golo e ganha. É isto que aconteceu com Portugal. Deixa muita pena, a mim e aos milhões de portugueses, com certeza, ver que nós temos uma excelente equipa a nível individual e que depois a nível coletivo não passa daquilo. É jogar para o resultado, é tentar fazer um zero. Eu acredito que nós vamos passar, com certeza, e estaremos no Qatar. Porque normalmente as equipas, e nós vimos isso, por exemplo, no último play-off, se não me engano, com a Suécia, quando nós precisamos ganhar, ganhamos. E o Fernando Santos tem que arriscar tudo porque, enfim, tem a cabeça dele a prémio se não formos ao Qatar. Agora, é pena nós chegarmos a esta situação. É uma situação de resultado, eu acho que está na, respondendo à sua pergunta, acho que está na altura, já há muito tempo, nós mudarmos de treinador, porque nós fomos campeões europeus, muito obrigado. A Grécia também foi, eu estive nessa final no Estádio da Luz, da maneira que nós sabemos como foi. Passados 6 meses o Renagel foi despedido, porque, enfim, aquilo não dava para nada, não é? Aquilo, puxando-se ali, apertando a corda, aquilo, o elástico, aquilo partia. E com Portugal a mesma coisa, nós fomos campeões da Europa, com um futebol miserável, a jogar para o resultado, com 0-0, a ganhar nos penaltis, etc, etc. Este é o futebol de Fernando Santos.
E obrigado, Mário Paiva, pela sua participação. Estamos quase a terminar aqui a primeira parte do programa. Vamos retomar, a seguir à notícia das 11, esta análise ao desempenho da seleção portuguesa e com a maior parte do espaço reservado à opinião dos nossos ouvintes. Aproveito apenas nestes segundos que me restam para espreitar aqui o debate online. Alexandre Meirelles escreve: Fernando Santos há muito que devia ter saído, mas insiste em contaminar uma geração brilhante com o seu cinzentismo. Hoje, talvez não tenhamos consciência disso, agarrados que estamos à glória de 2016, mas acredito que um dia essa consciência será real e Fernando Santos irá transformar-se de herói em vilão. Esse dia já esteve mais longe. Voltamos ao debate a seguir ao noticiário.
Continuamos com o Fórum, segunda parte, edição de Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
Fomos aqui o Fórum TSF, onde analisamos o comportamento da seleção portuguesa. Ontem falhou o apuramento direto para o Mundial do Qatar. Terá de jogar agora o play-off em março. E um play-off que não era aqueles play-offs a que estávamos habituados, que era um jogo de duas seleções e passava um, não. Há um grupo, quatro equipas, haverá três grupos, portanto, e só vão passar os vencedores de cada um desses grupos. Ora, aqui no Fórum TSF queremos saber que opinião têm os nossos ouvintes, o que é que está a falhar na seleção portuguesa e deve ser corrigido. Fernando Santos tem condições, tem capacidade, utilizando as palavras do próprio selecionador, Fernando Santos tem capacidade para continuar e levar Portugal ao Mundial do Qatar? Rodrigues participa no debate online e responde: se fosse para ser fácil, não era para Portugal. Continuamos a complicar as contas que já podiam estar resolvidas. Temos equipa e argumentos para fazer bem e melhor. Continuamos a cumprir a tradição de andar de calculadora na mão, mas há que ter a fé do costume e acreditar que vamos estar no Qatar. Bom dia, Engenheiro Mário Menezes, ligando de Lisboa. Acredita nesta possibilidade?
Bom dia. Eu penso que, aliás, eu já tive intervenções aí nos vossos fóruns. Uma delas foi quando fomos eliminados pelo Uruguai, Mundial da Rússia, e o público foi ali ao aeroporto bater palminhas à seleção e tirar selfies com Cristiano Ronaldo, e em vez de exigir outro tipo de resultados daqueles jogadores. Nós temos os melhores jogadores do mundo, jogam nos melhores clubes do mundo, estão todos aqui no Velho Continente, os melhores clubes do mundo, Premier League, no italiano, os grandes clubes da França, cheios de dinheiro lá dos árabes, na Inglaterra e na França, claro. E a equipa na seleção nacional ontem eram só imigrantes, os jogadores todos, até o Nuno Mendes, com 19 anos, já joga no estrangeiro. Portanto, aquela equipa tem a obrigação de fazer muito mais, e o problema ali é mesmo o treinador, que não tem ambição, joga na defesa, não tem mãos para aquilo, e já há muito tempo que demonstrou que não tem mãos para aquilo. Ele é um tipo porreiro, gosta de ir a Fátima, conversa bem, é um homem, é bom homem, tem atende bem as pessoas, todos gostam dele, da imagem dele, é uma boa pessoa. Mas é um mau treinador, porque aquela equipa tem que ter outro tipo de exigência ali dentro do campo. Joga na defesa, ontem jogou com o Danilo a central, os jogadores já passou esse tipo de imagem, esse tipo de diretivas do treinador para a equipa. Eles ontem, eu fui ver o jogo, os jogadores de defesa já vão cada corte para a linha de fundo como se um gol se tratasse. E não pode ser assim. Temos que ter mais ambição, mais garra, e temos que ter um treinador que transmita isso aos jogadores, que pegue naquele Ferrari e ponha aquilo a jogar à bola. Claro que agora o Fernando Santos vai ter que continuar até ao fim. Não tem jeito nenhum trocar agora treinador. Eu acredito que ainda vamos passar. Agora é triste, é como um aluno que vai jogar para o 10, quando podia jogar para estudar, para ter notas boas e ser um aluno bom, mas é um aluno que vive daquilo de passar assim à rasquinha, e é isso que a seleção está a dar a nós. É uma pena. Obrigado.
Obrigado, Mário Menezes. Que opinião tem o João Baltazar, delegado de Informação Médica, treinador, e que nos liga da Portela de Lourdes. Bom dia.
Olá, bom dia. Faço-me ouvir bem? Bom dia.
Por enquanto, muito bem.
Ok, bom dia. Eu, de facto, quando liguei era Portela, Lourdes, já estou em Albergaria dos 12, já estou aqui para a zona de Pombal, é sempre a caminhar. Bem, quanto ao jogo...
É o que dá esta longa espera.
É verdade. Não, mas é sempre bom ouvir-vos pelo caminho e pela viagem. Eu creio que já muita coisa foi dita. Sim, vou concordar quase com algumas... A maioria dos intervenientes. Eu ontem tinha vindo do meu jogo, por acaso, e despedi-me das minhas jogadoras, porque estou a treinar as séniores femininas. E elas foram saborear a vitória delas, e eu vim para casa desejoso de ver a seleção. Mais a mais, sendo um jogo decisivo, não é? Partilhei com a minha companheira que não estava confiante, confesso. Exatamente porque isto tem vindo a ser hábito nos últimos tempos, e desde que Fernando Santos pegou na seleção. Individualmente, também já foi dito, nós temos de facto os jogadores brutais em termos individuais e que jogam, como alguém já disse, acho que ontem não entrou ninguém que jogasse em Portugal, está tudo a jogar fora.
Na segunda parte do Palhinha.
Sim, não, eu digo o João Gonzalo Barros, não é? Portanto, estamos a falar de 11 jogadores que jogam no estrangeiro. Isso é demonstrativo, nem sempre, mas é demonstrativo da qualidade dos nossos jogadores. Isso nem está em causa. Não está nada disso em causa. Eu dizia agora, partilhava com um colega enquanto não me ligavam da TSF, eu dizia isso mesmo a um colega. Por vezes, nós técnicos, quando a qualidade é muito alta, a decisão de escolher o jogador, quando temos ali duas, três ou quatro opções, torna-se muitas vezes difícil. E é bom que tenhamos essas dificuldades de escolha, para nós técnicos. Mal é quando não temos grandes opções. Mas é difícil. eu creio que há ali momentos do jogo que se denota para a exigência daqueles jogadores, denota-se ali algum excesso de confiança, porque eles fazem tão bons, e portanto, sendo bons, e nos clubes onde jogam a titulares, a maioria, há ali situações no jogo, desde o início até o seu final, que não são, no meu entendimento, admissíveis para jogadores desta categoria, com passes falhados consecutivamente, em peças que são determinantes depois nas transições. Fala-se muito, agora é só pessoalmente, partilho, não é? Fala-se muito, tem-se falado da questão do Nuno Mendes, que ainda é um miúdo com 19 anos. No meu entendimento, não é titular daquela seleção. No meu entendimento, volto a dizer, terá ainda muito para crescer e aprender, e está num país e num clube, certamente, que lhe vai proporcionar isso. Mas, e agora tocando no meu colega Fernando Santos, tenho saudades quando passou pelo Estrela da Amadora, meu clube de coração e da minha cidade, foi campeão no Futebol Clube do Porto, onde a maioria dos que lá passam, pois, tem todos êxito, mas ele desde que foi na seleção, o Fernando Santos, eu não vejo, como já foi dito aqui, e é reconhecido pela maioria, Portugal não joga futebol ao nível das peças que tem individuais. Não joga. E isso é que é de lamentar. É de lamentar. Eu penso que sim, que houve algum comentário, alguém que interviu que quando foi o Campeonato da Europa, ou até mesmo a Liga das Nações, que deveria ter saído pela porta grande, sim, poderia tê-lo feito, mas os milhões também pesam. E o Fernando Santos, embora já pudesse ir tratar dos netos, ainda quis ficar à frente da nossa seleção. Também já houve aqui um interveniente que falou do presidente da federação. Eu deixo só e vou terminar já dizendo isto. A seleção de futebol, que é de todos nós, não é? Eu já uma vez, há uns anos, dei esta ideia e vou deixá-la aqui para que alguém reflita sobre isto. A Federação é um organismo público que recebe alguns milhares do Governo. A Federação Portuguesa de Futebol.
Organismo de utilidade pública.
De utilidade pública. E que recebe aqui uns milhares valentes de orçamento de Estado. Todos os anos. Seria interessante que o técnico escolhido para treinar a seleção de todo o país, de todos os portugueses, pudesse fazer uma lista de 4 ou 5 técnicos. Já isso há mais de uma década eu dei esta ideia e volto a deixar. 4 ou 5 técnicos. Portugueses, não estrangeiros. Técnicos, isso porque já demonstramos também este capítulo, somos de facto muitíssimo bons. Portanto, técnicos portugueses. E dentro destes 4 ou 5, que isto fosse uma eleição e um consenso dentro daquilo que é o futebol, os outros técnicos que se pudessem pronunciar desses 4 ou 5, e sairia um técnico escolhido por um outro conjunto, um grupo de indivíduos com conhecimentos da área. Penso que era uma questão lógica, faria sentido nos dias de hoje, e não vir aqui o presidente da federação, porque tem aquela ideia, contrata este, e depois muda o presidente da federação e vem e contrata o outro, já que a seleção portuguesa, que dessem a um grupo de profissionais a possibilidade de 4 ou 5 poder haver a eleição de um.
E fica esta proposta do treinador João Baltazar, que nos liga ou que nos ligava da Portela. Respeito agora aqui o debate online, Samuel David escreve que já há muito tempo que se percebeu que o Fernando Santos não tem capacidade para treinar esta equipa. Temos jogadores de qualidade que não são aproveitados pela tática do medo e da retranca. Não assumimos o jogo, conclui Samuel David. Mas agora o encontro do José Manuel Ribeiro, diretor do jornal O Jogo e um dos comentadores do Visão do Jogo, que podemos escutar mais logo aqui na TSF, depois das notícias da 1 da tarde. Bom dia, José Manuel Ribeiro. Hoje, no editorial do Jogo, que é assinado pelo Jorge Maia, escreve-se que depois de um tremendo balde de água gelada, que foi aquela derrota frente à Sérvia, a continuidade do selecionador não é uma discussão para se ter de cabeça quente. Fernando Santos é o homem, não faria muito sentido agora pensar aqui numa substituição quando temos um play-off, ou faria?
Não, não faria. Há aqui duas coisas diferentes, temos que separar as águas. A primeira coisa é que o que eu tenho ouvido no programa sobre o Fernando Santos é inadmissível, é uma coisa... Pronto, que só se justifica porque é assim que um adepto irracional reage à derrota. Portanto, dizer que a seleção tem sido uma desgraça desde que o Fernando Santos lhe pegou é uma coisa inacreditável, sinceramente. Nem tem qualificação. A verdade é que estes anos foram anos de vitórias para a seleção, foram anos de qualificações limpas que antes não aconteciam, foram anos... de alguns bons jogos que as pessoas não quiseram reconhecer porque o Fernando Santos ficou marcado logo no europeu, não antes do europeu, porque a qualificação a qualificação para o europeu de 2016 foi bastante boa e não chegou a haver esse tipo de críticas, mas pela forma como correu esse europeu ficou marcado e pronto, e nunca mais saiu aí. Mas depois há um outro caminho, o facto de eu reconhecer que o Fernando Santos, que foi o treinador marcante e decisivo por uma viragem na seleção, numa altura em que ainda não havia esta fartura de jogadores que há agora e que é um facto, e que ele conseguiu dar essa convicção e esse espírito de vitória na altura, seja por meios mais racionais ou mais líricos, como as pessoas gostam. Agora, a verdade é que eu acho que no último europeu e em alguns destes jogos mais importantes, o que se tem percebido é que a seleção não está adaptada ao que é o futebol deste momento, o futebol do momento, que é um futebol de muita pressão, de pressão a todo corpo.
E isso permite-me aqui a pergunta com todas as aspas: é culpa, e aqui a culpa nas aspas, é culpa de Fernando Santos, culpa dos jogadores, é coletiva?
Não vou dizer que tenho uma explicação para isso, sinceramente. Eu olho para a equipa de ontem e pareceu-me inteligente, por exemplo, a utilização do Renato daquela forma contra uma equipa que sabe que vai atacar e que vai procurar a vitória, resultou logo nos instantes iniciais. Não consigo olhar para ali e dizer que houve muitos jogadores que estiveram abaixo do nível. Acho que houve uma Sérvia muito, muito poderosa. E Portugal e uma seleção portuguesa que nunca teve o controle do jogo. E o controle do jogo é necessário, quer se queira defender, quer se queira atacar. É a mesma coisa. Não se pode defender bem sem ter o controle do jogo. E também não se pode atacar bem sem ter o controle do jogo. E ter o controle do jogo significa ter o controle dos jogadores adversários e ter a bola. E Portugal nunca conseguiu nenhum dos dois. Como não é a primeira vez que acontece? Eu acho que sim, acho que é verdade que o Fernando Santos não encontrou uma forma de adaptar essa seleção a estes tempos, a este momento de equipas muito pressionantes, de equipas muito físicas, também de um nível técnico que, apesar de tudo, não é assim tão inferior à da seleção portuguesa. Esta seleção sérvia é muito boa. Tínhamos visto momentos assim e que com a mesma dificuldade de resolução com a Alemanha, por exemplo, no Mundial, mas não só. Portanto, há aí, de facto, uma dificuldade, sendo que, olhando para a panóplia de jogadores que há e para a quantidade de jogadores que estão disponíveis, havia, com certeza, soluções para jogar de outra forma, não é? O que me parece é que, de facto, a quantidade de soluções e se calhar alguma renitência do Fernando Santos em fazer uma ruptura brusca com aquilo que vinha fazendo, tem impedido essa adaptação, porque há equipas portuguesas, há seleções portuguesas, clubes portugueses que estão habituados a jogar lá fora assim, dessa maneira, contra equipas pressionantes. Lá fora também há umas equipas, mais do que as outras, habituadas a isso. Por exemplo, vimos há pouco tempo o Manchester United, que tem dois jogadores portugueses, dois dos principais estrangeiros portugueses, ter tremendas dificuldades para jogar sob pressão, exatamente como Portugal teve ontem. Por outro lado, temos outras equipas, como o City, em que os jogadores estão muitíssimo habituados a isso. Por isso não estranho que o Bernardo Silva tenha sido um dos melhores elementos na primeira parte e o único capaz de ter bola. Aliás, se há uma crítica das mudanças que o Fernando Santos foi fazendo, é ter demorado algum tempo a perceber que o devia deslocar para uma posição mais central, de forma a que Portugal tivesse bola, e a partir do momento que isso aconteceu, houve algum sossego na equipa portuguesa. Portanto, há aí uma série de raciocínios que podemos ter, todos a posteriori, mas eu acho que a forma mais objetiva e racional de fazer esta análise é dizer isso, é dizer que de facto a seleção tem tido problemas em jogos destes, não encontrou uma forma de o jogar, há jogadores disponíveis para jogar de outra forma.
Tem existido, em tua opinião, um desencontro entre os jogadores que Fernando Santos convoca e a estratégia que depois põe em campo?
Não forçosamente. Eu acho que tem a ver com o adversário. Ou seja, com a forma como os adversários jogam neste momento, com o caminho que o futebol tomou de uma pressão muito grande que nem sempre consegue ser anulada pela seleção portuguesa. Se olharmos às declarações do Bernardo Silva, por exemplo, ele fala de um jogo completamente diferente. Ele diz-nos que a ideia era ter bola, a ideia era pressionar alto, portanto, não foi o Fernando Santos que lhes disse para defender e para passar a bola para o lado. Foram eles que não foram capazes de o fazer, eles, ou a estratégia do Fernando Santos, em termos de posicionamento no campo, obviamente. E isso tem a ver com uma adaptação ao que é o futebol hoje em dia, ao facto de termos adversários em cima de nós a cada segundo, e portanto ser preciso saber reagir a essa pressão, saber sair dessa pressão, saber pressionar igualmente dessa maneira, e isso não foi feito, isso não aconteceu ontem, mas de maneira nenhuma. Portanto, Portugal foi uma equipa, digamos, de há 10 anos, não foi uma equipa do futebol atual.
Obrigado, José Manuel Ribeiro. Análise do diretor do jornal O Jogo, mas logo vamos escutá-lo aqui na TSF, juntamente com o Luís Freitas Lobo e o João Ricardo Pateiro, no Visão de Jogo, a seguir à 1 da tarde. Bom dia, João Roberto, é delegado comercial, liga-nos da Venda do Pinheiro. Qual é a sua opinião?
Muito bom dia, José Manuel Cássio e a todos os editores do Fórum. Eu tentava sentar aqui dizer alguma coisa diferente. Primeiro, estamos aqui num misto de emoções, para quem gosta muito de Portugal, de futebol e do nosso país, e de um autêntico balde de água fria de ontem, mas se calhar a surpresa também não é muita, porque nós estamos só a concentrarmos muito nos nossos jogadores. Isto é um pouco quando vamos ver os nossos filhos, são sempre os melhores ao pé dos outros, estamos só a olhar para eles e esquecemos que as outras equipas também são equipas que evoluíram muito, têm grandes jogadores, e que é o caso da Sérvia. Portanto, para quem esteve atento a esta fase de apuramento, a Sérvia foi provavelmente melhor do que nós lá na Sérvia, foi melhor ontem e, se calhar, globalmente, foi melhor no operamento. Portanto, a surpresa, se calhar, não é muito grande. Relativamente às vossas questões essenciais e de Fernando Santos, portanto, é fácil, portanto, nós hoje, mais a quente, queremos encontrar culpas, queremos encontrar culpados e responsáveis. Portanto, logicamente, Fernando Santos, como o chefe de equipa, terá que ser também o responsável desta situação, como é lógico, mas já falaram até aqui outros ouvintes. Para quem acompanhou a carreira de Fernando Santos, tanto no Porto como no Benfica, no Sporting, a própria seleção da Grécia, portanto, o futebol praticado das equipas de Fernando Santos nunca foi bonito, salvo raras exceções, a espaços, em alguns momentos, mas nunca foi bonito. Portanto, isso tem a ver um pouco, se calhar, com o próprio discurso de Fernando Santos para os jogadores e depois o resultado, embora todos temos que reconhecer uma inteligência enorme, até tática, de Fernando Santos, e por vezes, e em alguns momentos, se calhar até ter um melhor conhecimento da nossa própria equipa do que aquilo que nós pensamos. Isto para dizer o quê? Porque, se calhar, a nossa equipa e os nossos jogadores não são assim tão bons como nós pensamos. Nós estamos aqui a criar uma ideia que temos a melhor seleção de sempre, Eu não sei se teremos tantos jogadores assim ao nível, por exemplo, do nosso capitão, de Cristiano Ronaldo, e da dimensão dele, o que ele vale e a diferença que ele ainda tem para os outros, apesar de tudo. Se nós formos a ver ontem os dois melhores jogadores em campo, provavelmente terão sido Bernardo Silva e Renato Sanches, que não estão nos 30 escolhidos dos melhores do mundo para este ano, por exemplo. Bruno Fernandes entrou, esse sim está escolhido, não deu sequência a um lance, portanto perdeu todas as bolas onde entrou. Portanto, onde era importante um jogador da dimensão, ou queríamos que ter um jogador com uma dimensão idêntica a Ronaldo, o próprio Pepe, que não jogou, e até se calhar o Rubem Dias, estou a falar destes que são mais consistentes, porque nós temos que ter jogadores consistentes para jogar futebol. Não chega só a fazer umas bonitas jogadas no meio campo para trás e para a frente e depois tudo resumido e que não dar muito resultado prático, não é? Se nós olharmos, por exemplo, para a exibição de Tadic, não só ontem, mas de todos os jogos que ele faz, no Ajax, na própria seleção, no Ajax, onde ele tem passado e aquela geração de formação tem passado, mas passa por ele um jogador com uma organização, com uma consistência, e ontem viu-se de cruzamentos sempre bem cisados, bem com golo, o próprio golo da vitória foi um cruzamento dele. Portanto, eu não sei se nós teremos assim, temos bons jogadores, sem dúvida, estão nos melhores clubes do mundo, não há... Agora, será que são assim tão bons como nós estamos a colocar? É que porque até a dimensão física de um Bernardo Silva, de um Bruno Fernandes, não é comparável a outros jogadores que, além de serem bons, muito bons, têm outra dimensão, como De Bruyne, como o próprio Tadic, como o Mitrovic. Portanto, isto para dizer o quê? Nós estamos-nos a concentrar muito só em Fernando Santos, e Fernando Santos, se calhar, também tem a consciência que nós não temos um jogador, sem dúvida, tecnicamente bons jogadores, mas para ser uma equipa, para ser uns jogadores consistentes, será que nós temos jogadores com uma dimensão que acompanhavam Ronaldo, como Nani, como Quaresma, como, já para não recuar ao tempos de Figo, Deco, Rui Costa, será que temos jogadores com esta consistência, com esta dimensão? São todos muito bons jogadores, não estou a contrariar isso, mas será que são tão bons assim para ter esta dimensão e não acusarem, porque isto também faz parte do... Por isso é que Ronaldo é um bocadinho melhor que os outros todos, é que não, normalmente não acusa, embora ontem até não se viu o Ronaldo que nós estamos habituados a ver, que é quando aquilo realmente está feio. Ronaldo tem, se calhar, 10 ou 12 jogos épicos por Portugal, onde nos chafa de derrotas evidentes, não é? E quando olhamos para o lado e esperamos que, quando não há Ronaldo, quando não apareceu, que apareça o outro, se calhar não temos nenhum jogador com essa dimensão, nem perto, como tivemos estes que eu referi atrás. Portanto, isto a minha ideia é um bocadinho para termos também alguma consciência que, se calhar, os jogadores todos que estão ali não são assim tão bons, nem é a melhor geração de sempre que a gente estamos a querer, porque eu veio Houve um ouvinte que também deu uma opinião, que Portugal jogou com excesso de confiança. Eu acho exatamente o contrário. Eu acho que há muitos jogadores na nossa seleção, ainda jovens, que demonstraram exatamente o contrário. Demonstraram um enorme nervosismo e uma grande falta de dimensão para jogos deste tipo. Reparem que nós estávamos todos contentes de jogar Cancelo e Nuno Mendes, que podiam desequilibrar todo o porque até descansaram para poderem desequilibrar os corredores, e foram autênticas nulidades. Os jogadores que jogaram do lado dele, tanto gosto disso como o Tadic, foram sim eles uns grandes jogadores do jogo, não é?
E obrigado, João Roberto, por nos ajudar aqui neste debate que hoje fazemos no Fórum TSF. E que leitura faz desta situação o João Martins? É comerciante, está em Aveiro. Bom dia.
Bom dia, Manuela Cássia, e a toda a auditória da TSF. Para mim é muito gosto de falar convosco. Eu não queria demorar muito, porque também quero dar a oportunidade aos outros ouvintes poderem falar. Ora bem, eu não me queria debruçar muito sobre o jogo. Eu gostaria mais de ir ao cerne da questão, e o cerne da questão, para mim, neste momento, é tudo o que se passa por dentro da seleção. Nós vemos uma seleção que continua, na opinião de quase todas as pessoas, a ser uma das melhores seleções do mundo, e não temos os pés bem assentos na terra. E não temos porquê. Porque o repensar a seleção tem que ser repensado a nível não só da direção, eu estou a falar da direção a nível dos presidentes da federação e do corpo diretivo da federação, mas sim também do treinador. Nós temos visto que a seleção tem vindo a cair completamente os seus resultados, e não é só os resultados que contam, porque às vezes até se joga bem e não se dê resultados. O problema é que as exibições estão péssimas. Há uma Ronaldo-dependência, com o devido respeito, e que nós sabemos e temos de tirar o chapéu e dar todos os louvores ao Ronaldo, só que as pessoas têm que ter a noção que tem que haver um treinador que manda na seleção. E quem manda, e a opinião pública, e aquilo que eu falo com as pessoas que eu conheço, é que a seleção não é o Fernando Santos que manda 100% na seleção. A seleção manda Fernando Santos, manda Ronaldo e manda os empresários. A gente não vale a pena dizermos os nomes, porque até poderia ser posto em causa isso. O que é que se passa? É preciso repensar a seleção. E depois vem o senhor Fernando Santos dizer: ah, estou no Catar. Está no Catar, se a Nossa Senhora de Fátima, como ele diz, o proteger. Só que, por vezes, a Nossa Senhora de Fátima não é sempre protege, porque os outros países também têm Nossas Senhoras, não é? Portanto, neste momento, eu não vou falar muito sobre a seleção, porque foi um desgosto enorme para todos os portugueses, nomeadamente aqueles que eu sou de Aveiro, mas nomeadamente foram ao Estádio da Luz, um estádio magnífico, com todo o apoio, e o que é que houve? Houve uma decepção. Quer dizer, não repensamos jogadores novos, vamos meter sempre nomes, e já agora gostava também só de falar um ponto para terminar, que é um ponto muito, muito, muito difícil de tocar, e que a nós portugueses, pelo menos a mim, choca-me que se continue a querer dar cidadania, pode-se dar cidadania, mas aí chamar os jogadores estrangeiros para jogar, nomeadamente os brasileiros. Começou-se, eu já não falo do Pepe, porque o Pepe era um fenómeno, e ok, aí tenho que dar o asa a mão à palmatória, que efetivamente deu-nos muitas alegrias, e se calhar se ele estivesse lá ontem, se calhar nada disto teria acontecido. Agora, vamos ver, pode-se buscar o Diego Souza, pode-se buscar o Otávio, neste momento, pode-se buscar, quer se buscar o Galeno, pode-se buscar o Matheus Nunes, chama-me lá cá, por amor de Deus.
Mas esse não é
uma minoridade aos nossos jogadores portugueses e a tantos que nós temos.
E esses não jogaram ontem. Obrigado, João Martins, pela sua participação. Que opinião tem o José Alves, motorista de táxi, que nos escuta no Porto. Bom dia.
Bom dia. Eu só queria fazer três ou quatro considerações muito rápidas, porque não vale a pena falar de futebol nem nada que se pareça, porque nós somos todos uns intelectuais de futebol, mas não percebo nada disto. Eu, pelo menos, reconheço que não percebo e por isso. Mas percebo de algumas coisas que me têm acontecido e que não tenho visto. A primeira, o seu colega Manuel Fernandes e o Vitor César, que eu sei que estão esses nomes assim.
Mário Fernandes.
Ou Mário Fernandes, peço imensa desculpa. Falam, dão voltas e mais voltas, ou seja, são politicamente corretos e não têm a coragem, porque eu acho que é preciso, cada vez mais é preciso ter a coragem das coisas. Não ter a coragem de dizer, o senhor tem que ir embora, tem que dar oportunidade a outra pessoa mais nova, tinha mais capacidades, está esgotado. Não sei porque é que não afirmam definitivamente as coisas, porque se afirmassem, neste país as pessoas afirmassem aquilo que sentem e aquilo que acham que é correto, não andamos aqui a perder tempo. Primeira consideração. Segunda consideração. Se a culpa é do treinador ou é dos jogadores, eu não faço a mínima ideia. Eu acho que é uma vergonha este perder com uma equipa como a Sérvia, não tirando o valor da Sérvia, que é muito bom. Mas, de uma vez por todas, definam as coisas e que politicamente não sejam corretos. Sejam corretos e digam as coisas como devem ser. Terceira e última consideração. Há um senhor chamado David Gilmour, penso que é isso, dos Pink Floyd, que tem uma frase, uma música que é fantástica e que eu acho que se adapta a isto tudo muito rapidamente. Quando vamos para velhos, temos a noção, ou pretendemos ser mais sábios. No fundo, nós tentamos é livrar-nos da velhice e não ser substituído por outros. Muito obrigado e uma boa tarde.
E aqui temos a forma como, com opiniões deste nosso ouvinte, conseguimos misturar aqui na mesma conversa futebol com a música e uma referência a David Gilmour, a guitarrista dos Pink Floyd. Bom dia, Blessing Lemoine, bem-vindo a este debate. O Blessing é treinador, comentador de futebol da TSF. Ontem, olhando para o jogo, depois do que aconteceu também com a Irlanda, estás confiante na capacidade de irmos ao Qatar?
Muito bom dia a ti e, obviamente, a todos que nos ouvem no fórum. Deixa-me dizer-te que o grande problema que se coloca neste momento não é a curto prazo. Ou seja, o pensar a curto prazo é precisamente o pior remédio para aquilo que pode vir a médio e longo prazo.
E, portanto, mais do que pensar na nossa capacidade para nos conseguirmos apurar para o Mundial, sendo, obviamente, um grande objetivo e um objetivo importante de cumprir, é pensar o que vamos fazer a partir daqui. Porque, indo ou não ao Mundial do Qatar, chegamos a um ponto onde existe um desgaste muito grande entre aquilo que têm sido as ideias vigentes do selecionador Fernando Santos e um grande contraste dessas ideias com a qualidade e o nível dos jogadores que temos. E, portanto, hoje em dia, nós olhamos para o jogador de Portugal e percebemos que são jogadores que, na sua esmagadora maioria, jogam nas melhores equipas do mundo e são figuras de proa nos melhores campeonatos do mundo. E, portanto, é necessário que estes jogadores também consigam trazer aquele que é esse rendimento para a seleção nacional. Sabendo-se que é impossível que eles rendam como nos seus clubes, ao menos que se criem condições para que eles, na maior parte do tempo, possam, de facto, trazer esse rendimento.
E o que é que, portanto, a tua opinião estará a falhar para isso não acontecer? Para termos jogadores muito bons e uma seleção que às vezes é uma seleção normal.
Exatamente. E portanto acho que desse ponto de vista, aquilo que tem falhado fundamentalmente é libertar-nos das amarras e dos fantasmas que aquele pontapé fantástico do Éder, que deu o melhor momento ao futebol português, libertarmos dessas amarras do sucesso conquistado em 2016, porque nós conquistamos o europeu em 2016 em circunstâncias completamente diferentes das que temos hoje. E hoje Portugal, a circunstância de Portugal é fazer aparecer, criar um sistema, um modelo, uma ideologia de jogo que seja focada nos novos valores que os melhores jogadores de Portugal têm.
Ou seja, há um desencontro entre a estratégia que o assessor coloca em campo e as capacidades dos jogadores que ele convoca.
Precisamente. Portanto, acho que Portugal não é uma equipa para ser reativa, para esperar, para ter uma estratégia de contra-ataque, para ter uma estratégia onde os jogadores se preocupam em ocupar espaços e, de vez em quando, nos momentos que lá cheguem, que possam resolver um jogo. Portugal é uma equipa que os jogadores sofrem muito nesse registro, porque são jogadores habituados a jogar, fundamentalmente a mandar no jogo. Portanto, nós olhamos, e deixa-me só meter nomes nisto, olhamos para a equipa portuguesa e temos Nuno Mendes, Rafael Guerreiro, João Cancelo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Diogo Jota, João Félix, Ruben Neves, João Moutinho, e são jogadores que criam oportunidades de golo em catadupa se tiverem possibilidades de fazer, muitas possibilidades de fazer, a mandar no jogo. E depois temos na frente o Cristiano Ronaldo, que é um finalizador estratosférico, se calhar o jogador mais decisivo de sempre do futebol mundial, e a equipa é muito curta porque a bola chega lá de vez em quando. Quantas ocasiões de golo é que tiveram ontem o Cristiano e o Diogo Jota, por exemplo? Quantas ocasiões de golo é que o Cristiano, que jogou só ele, na frente com outros jogadores, esteve na Irlanda, em Dublin? Muito poucas. Então como é que queremos que este finalizador nato faça golos se a bola não chega lá? A questão a colocar é esta.
E agora é preciso afinar aqui as peças do puzzle, ou da estratégia, ou dos jogadores, para conseguirmos ultrapassar a fase do play-off.
Sem dúvida. Eu não sou dos que defende que Fernando Santos deva ser afastado neste momento, até porque seria colocar uma pressão excessiva num próximo selecionador que entre, caso não consiga a qualificação no play-off. Portanto, entrar logo derrotado e num jogo onde não tem margem de erro, parece-me que não seria de todo positivo. E parece-me também não seria positivo porque a Federação não pensou nessa possibilidade e não a contemplou. E, portanto, terá agora tempo para pensar nisso e para contemplar essa mesma estratégia. E acho que o Fernando Santos, neste momento, aquilo que tem de fazer é repensar aquilo que vem sendo o percurso de Portugal. É preciso relembrar que Portugal só venceu um jogo no Campeonato da Europa. Portugal qualificou-se, é verdade, mas Portugal verdadeiramente só venceu um jogo. Venceu um jogo contra a equipa húngara e nada mais. E, portanto, é preciso fazer uma reflexão sobre isso e o selecionador repensar a estratégia para o jogo e claramente alavancar a estratégia para um jogo mais impositivo do que reativo, portanto, para um jogo virado para a baliza do adversário onde Portugal tenha muita bola, uma posse de bola com propósito, com foco na baliza do seu adversário, para que o Cristiano e o Diogo Jota e o Bruno Fernandes e o Bernardo Silva, o Cancelo e o Nuno Mendes, para que possam aparecer no jogo com golos e com assistências, que de facto é nisso que os jogadores portugueses são diferentes de todos os outros, e é nesse registro que apenas um par de seleções conseguem competir e se calhar, e aqui é um se calhar muito grande, superar Portugal. Porque o que dói verdadeiramente não é Portugal perder com a Sérvia ou empatar com a Irlanda, é Portugal ter merecido perder com a Sérvia e não ter merecido vencer a Irlanda.
Ainda há pouco, na abertura do Fórum TSF, o Mário Fernandes chamava a nossa atenção para o facto de este play-off a que vamos agora assistir é diferente dos outros. Teremos três grupos, cada um com quatro seleções, e qualificam-se os primeiros classificados de cada grupo. Portanto, a seleção portuguesa não terá apenas um desafio, um pouco mata-mata. Agora, é um grupo onde vai ter que defrontar outras equipas. Este é um fator que poderá dificultar a tarefa à equipa portuguesa? Ou, pelo contrário, pode ser mais fácil?
Não, eu acho que é um fator de dificuldade. Portanto, Portugal vai jogar finais, não vai ter margem de erro. Portugal vai fazer dois jogos, a equipa portuguesa, dentro do caminho das quatro equipas, como explicou o Mário Fernandes, que lhe está destinado. Mas são dois jogos que, se Portugal perder o primeiro, não vai ao segundo jogo, não joga ao segundo jogo. Portanto, isto é um fator de pressão. E é um fator que claramente pode dificultar o jogo à equipa portuguesa, porque se olharmos para aqueles que podem ser os adversários de Portugal, e por exemplo Portugal não poderá jogar contra uma equipa holandesa que sentiria o mesmo tipo de responsabilidade, são equipas que claramente estão muito abaixo, não só do ponto de vista qualitativo, mas naquela que é a responsabilidade para chegar ao campeonato europeu, e que podem aproveitar, sendo que os jogos são a eliminar, portanto se Portugal não ganhar, perde, não passa, poderão aproveitar isso para estreitar as diferenças que existem entre as equipas.
Obrigado, Blessing Bolueno, por nos ajudar nesta análise, comentador de futebol da TSF, enriquecendo aqui este debate que hoje fazemos. Devolvo a palavra aos nossos ouvintes. Bom dia, Carlos Magalhães, está desempregado, diga-nos de Viseu, qual é a sua opinião? Tem indicação que esta chamada caiu. Passo a palavra ao próximo ouvinte. Bom dia, Armando Miguês, está reformado. Liga-nos da Póvoa de Santiria. Bom dia.
Estou sim, bom dia.
Bom dia, estamos a ouvi-lo. Qual é a sua opinião?
Okay. Bom dia a todo o fórum. A minha opinião é, eu ontem estava a ver o jogo e há aquela velha máxima, todos nós somos treinadores de bancada e, portanto, todos nós temos opinião, mas o que eu acho que é perfeitamente legítimo. Todos nós que gostamos de futebol e vamos vendo os jogos, seja dos clubes do qual somos afetos, eu por exemplo sou do Bolonenses, mas estava a ver a seleção e estava a apreciar. O nosso meio campo não funcionou, nota-se que a equipa está desmotivada. A minha leitura é que a mensagem do treinador Fernando Santos, o selecionador, já não passa, ele já não consegue aglutinar os jogadores. Vê-se que os jogadores estão a jogar aquilo que podem fazer. E a questão que eu estava ontem a ver e estava a pensar em muitas equipas técnicas que nós vemos em muitos clubes, com jovens treinadores adjuntos, com novas tecnologias, com análise de jogo, etc. Eu não sei se a equipa técnica do Fernando Santos está preparada ou está vocacionada para isso, mas aquilo que se vê perfeitamente é, para já, ontem a equipa foi mal escalonada. Na minha opinião, o meio-campo não funcionou. O único que deu luta naquele meio-campo contra uma equipa muito alta, uma equipa muito forte fisicamente, que é a equipa da Sérvia, o nosso meio-campo não funcionou. E, obviamente, depois o que se nota é uma frustração da parte dos jogadores, e viu-se durante o jogo, especialmente na parte final, e até depois de sofrermos o 2-1, há uma frustração e, na minha perspectiva, há um desligar da equipa em relação a Fernando Santos. Eu sou da opinião que sim, a equipa técnica devia mudar já. Nós vamos ter um grupo provavelmente complicado. Há países difíceis, no caso de uma Suécia, de uma Finlândia, vamos ter problemas no grupo, e das duas uma: ou nós criamos uma equipa que funcione como tal e uma equipa que esteja com uma mensagem fresca. Porque mesmo para nós, portugueses, cansa ver o treinador Fernando Santos, parece que sempre com uma cara de disposto, sempre. Ele nem consegue mobilizar os adeptos de Portugal, quanto mais a equipa. Esta é a minha opinião e agradeço a oportunidade. Boa tarde.
Boa tarde, mais uma opinião a marcar este fórum. Vamos ver se conseguimos escutar agora o Carlos Magalhães, está desempregado e liga-nos de Viseu. Bom dia, Carlos Magalhães.
Sim, muito bom dia. Isto é o seguinte, isto agora, quer dizer, está, como em tudo na vida, sobretudo no futebol, tanto no desporto, há que saber perder e há que saber ganhar. Claro. Perdemos. Jogámos bem, jogámos mal, não jogámos tão bem quanto era exigido. O Sr. Engenheiro, o treinador, não montou bem a estratégia, sobretudo porque alguns jogadores não tiveram ao seu nível. Mas, tanto o treinador, tanto o selecionador, é o meu selecionador. Já nos deu muitas alegrias e há de nos continuar a dar muitas alegrias. Não vale a pena agora ser treinador de sofá, dizer isto, dizer aquilo, porque quem lá está é que sabe. Portanto, agora, depois do jogo, se tivesse ganho, era uma festa. Não ganhou, pronto, já é um castigo. Agora, há aqui uma coisa que também é, falam deste, falam daquele jogador, ou não sei o quê, o Ronaldo não marcou, já não é tão bom quanto isso, não é? Quando não marca, é o melhor. Quando não marca, já não presta. Isto é como sempre. Eu só queria realmente lembrar, já no jogo anterior, também não fizemos assim uma exibição tão grande. Há jogadores que não estão no seu ritmo melhor, ou estão cansados, ou não estão a esforçar o suficiente. Mas eu queria, sobretudo, falar sobre aquele jogador que, para mim, já nem devia estar a jogar, nem no campeonato português, nem no mundo, que é o Pepe. Aquele treinador que é fundamental para a estrutura da nossa equipa, foi expulso, e ontem não contámos com ele. Né? Ontem não contámos com ele e de certeza que fez falta. Ele joga, só que tem o caráter que tem. Toda a gente conhece, não é só em Portugal, como, quer dizer, não é só no campeonato português, como é na seleção, como já foi em Espanha, como é em todo lado. Esses jogadores, esses e mais um ou dois, estão lá, por favor, é que deviam ter sido já excluídos há muito tempo e dar lugar para outros.
A opinião do Carlos Magalhães, estamos mesmo a entrar aqui na reta final do programa de hoje. Bom dia, Luís Dias, é motorista, liga-nos Lolé. Bem-vindo ao Fórum TSF.
Olá, muito bom dia, meu caro senhor. Bom dia a todos. Eu tenho estado aqui a ouvir e concordo com muito o que já tem dito aqui dos jovens. Mas eu não queria pegar disso, eu quero pegar numa coisa muito fundamental. Eu gostaria de perguntar ao senhor Fernando Santos onde é que está o segundo melhor marcador da Liga Alemã? Tentado a jogar? Não. Onde é que está o melhor marcador da Liga Portuguesa? Joga na seleção? Não. Bons defesas jogam em Portugal? Jogam na seleção? Não. A realidade está à vista, meu caro senhor. O Euro nós ganhamos, só Deus sabe como nós ganhamos. E se alguém pode jogar 2,5€, nunca jogou no Euro Milhões. Vocês jogam 2,5€ e ganham. Há pessoas que jogam durante anos. Ganham isso, ganham aquilo. Mas vocês jogam 2,5€. E foi assim que a gente ganhou o Europeu. Então nós não ganhamos o Europeu com mérito. Vocês não digam que ganhamos o Europeu com mérito, a gente não ganhou o Europeu com mérito. Pá, lutamos, demos empates e coisas, mas uma coisa é verdade. A Liga das Nações foi um grande espetáculo que a seleção portuguesa fez. Está de parabéns na Liga das Nações. De resto, epá, eu não sei o que é que se passa com o Sr. Fernando Santos. Eu não digo que é um mau selecionador. Não quero dizer isso. A única coisa que eu quero dizer é, epá, se não sabe o que é que há de fazer da seleção, se não sabe qual é os jogadores que há de meter, não sabe em que posição meter, epá, dê lugar. Porque o que está a ver é que ele não consegue fazer nada daquela seleção. E depois há jogadores que só estão na seleção porque jogam nas melhores equipas. Porque jogam nas melhores equipas. Mas eles jogam nas melhores equipas e são bons. Porque nessas melhores equipas também têm bons jogadores. Mas você tem grandes jogadores portugueses, individuais, jogadores individuais, jogando individualmente. São grandes jogadores que jogam em Portugal, deviam estar na seleção e não estão. Deviam estar na seleção e não estão. Onde é que estava o Palhinha? Estava no banco. Então o homem mete um grande... Eu não compreendo. O homem mete o Palhinha no banco. Tem feito grandes jogos. Tem dado tudo por tudo. Ele entra. É garrido. Mesmo a jogar no... É garrido. Fica no banco. André Silva. bom ponta de lança, segundo melhor marcador da Alemanha, não joga. O que é que este treinador tem na cabeça? É só isso que eu gostava de saber. O que é que este treinador, eu não sei o que é que se passa com a Federação Portuguesa de Futebol, eu não sei o que é que se passa em torno da seleção, que eu, a seleção, só quando dá a seleção que a gente vê a seleção, né? Mas é só, não sei o que é que se passa, e às vezes os jogadores a jogar, também não sei o que é que se passa. Eu só gostava de saber, é que quando eu estava a ver o jogo, e eu e muitos estivemos a ver o jogo, quem era a seleção de Portugal? Porque eu acho que os equipamentos estavam trocados. Porque eu vi a Sérvia, alugou o meio campo. A Sérvia nem parecia a Sérvia, parecia era Portugal, parecia Portugal alugar o meio campo à Sérvia, mas aquilo estava trocado. Via-se a Sérvia a jogar com Portugal, Portugal parecia uma seleção a desvalorizar as outras seleções. Mas Portugal partia Gibraltar, Malta, seleções que não têm grandes jogadores.
Obrigado, Luís Dias, pela sua participação neste fórum do TSF. Espreito aqui muito rapidamente o debate online. Segundo Indo Santos, responde a uma das perguntas que colocamos, citando as próprias palavras de Fernando Santos, se o selecionador tem capacidade para continuar e levar Portugal ao Mundial. Segundo Indo Santos responde, claro que tem. Fernando Santos não passa de bestial a besta, como todos agora querem fazer crer. Quando as coisas correm bem, é um herói. Agora já não presta porque as coisas correram menos bem. Nesta competição, todos querem ganhar, e se uns ganham, outros perdem, vamos ter fé e confiança neste selecionador e vamos estar no Qatar. Pedro Gomes escreve que, depois de termos sido campeões em 2016, a seleção portuguesa deveria ter-se afirmado como uma das melhores a entrar em campo como tal, como campeã. As outras seleções deviam tremer das pernas quando lhes saísse Portugal no sorteio, como acontece com França, Espanha ou Alemanha. E conclui este nosso ouvinte, se somos os melhores, se temos os melhores, temos de ter a coragem de o assumir sem medo de sermos acusados de ser arrogantes.